Escrevo porque a vida é pouca, disse certa vez Ferreira Goulart, o grande poeta brasileiro, prémio Camões, autor do poema Sujo, que muitas vezes acendeu palavras na rádio. Neste Dia Mundial da Poesia, saúdo os comentadores residentes da espantosa realidade das coisas, Rita Figueiras, professora de Ciências da Comunicação e Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa, e Paulo Pedroso, sociólogo, professor de Isqueté. Conversemos porque a vida é pouca. Quando uma emissora pública de rádio e televisão, como é o caso da TDM, de Macau, defende um alinhamento entre notícias e patriotismo, num comunicado em chinês, estamos ou não seguramente face a um detalhe estilístico, Rita Figueiras?
Nós estamos face a um detalhe estilístico. Este é um caso, um exemplo que nos mostra bem o que é o processo de captura dos média em curso em Macau e que também se encontra a acontecer o mesmo em Hong Kong, não é? Portanto, vemos aqui, no caso da China, uma autocracia liberal que tem uma lógica de mercado, mas essa lógica de mercado convive com um sistema formal de controle político daquilo que é dito. Portanto, há censura, os médias são uma extensão da agenda política e há claramente uma orientação e um controle também na opinião pública. E isto, por outro lado, na situação da contingência das regiões, tanto de Macau como Hong Kong, a dimensão do território, a proximidade geográfica à China, a dependência económica e a pressão política faz com que este processo de captura dos média esteja a crescer e a tornar-se absolutamente determinante na transformação dos média em Macau.
O comunicado a que me referi, o comunicado em chinês, seguiu-se a uma reunião em que, como conta a agência Lusa, foi lida uma diretiva que proíbe os jornalistas de língua portuguesa e inglesa de divulgarem informações ou opiniões contrárias às políticas da China. Estamos, Paulo Pedroso, dispensados de jogos florais na abordagem deste tema?
Sim. Deng Xiaoping morreu e com ele morreu aquela abordagem muito pragmática e que visava seduzir Taiwan de um país, dois sistemas. Hoje, a lógica de Deng Xiaoping é uma lógica mais parecida com o imperialismo clássico, quer para dentro da China, quer para fora da China. E Macau julgou que iria passar relativamente imune aos ventos que foram semeados com Hong Kong. Não passou e este é o primeiro sinal da chegada do tipo de clima político de Hong Kong e da ideia de que a integração na China destas regiões especiais vai ter que obedecer agora a novas regras em que há menos disponibilidade para estes dois territórios terem uma democracia do tipo liberal, um regime pluralista e, portanto, é de esperar que as coisas continuem. Aliás, já há sinais. Houve o mais jovem deputado macaense, foi também o primeiro a ser condenado, portanto, o Sul do Sul, exatamente por ter convocado uma manifestação contra a China continental. Os sinais são claros, são sinais de repressão do pluralismo liberal em Hong Kong e em Macau, que tem a ver com o fim da tentativa de seduzir Taiwan e com a nova estratégia de afirmação da China.
Prevê que Macau surja mais vezes nas notícias pelas piores razões?
Sim, se seguir o caminho da contestação. Ou seja, eu acho que é preciso ter consciência que a China, o Partido Comunista Chinês, é muito confucionista para estes efeitos. Ele defende muito a ideia da harmonia. E, portanto, se Macau não contestar, não haverá repressão. Aqui, a grande questão é que as forças pró-democratas liberais em Macau reagiram com muita prudência ao que se passava em Hong Kong, tentaram de algum modo distanciar-se, mas agora receberam o sinal de que isto também se lhes aplica.
Sabe-se que pelo menos um editor da TDM colocou, entretanto, o lugar à disposição em função destes acontecimentos, mas até agora apenas um deputado, a que se referiu o Paulo Pedroso, criticou as posições definidas na Assembleia Nacional Popular Chinesa e apoiadas pelo Poder Executivo de Macau, apesar de, e é importante sublinhar isto, no site oficial do governo ser ainda afirmado que Macau é um território onde existe liberdade de imprensa, expressão e edição. Rita Figueiras, a lei básica de Macau, em vigor até 2049, estabelece que, vou citar, os residentes em Macau gozam da liberdade de expressão, de imprensa, de edição, de associação, de reunião, de desfile, de manifestação. Enfim, a tão proclamada autonomia de Macau está ameaçada, apesar destas ressalvas todas?
Está ameaçada e o modelo, um país, dois sistemas, que também se aplicava a Hong Kong, tal como Macau, claramente está em processo de erosão. Isto vê-se nos média pela mudança na propriedade que tem acontecido em diferentes meios, também a diminuição da liberdade editorial e da própria liberdade de expressão. E esta questão é extremamente complexa, que é estes grandes conglomerados de média que têm interesse no território chinês, têm uma enorme vulnerabilidade económica porque muitos dos seus ativos estão lá, quer seja porque estas são empresas multissetoriais que têm também atividade, têm várias fábricas, também uma enorme presença no setor imobiliário, e essa vulnerabilidade económica é produtora de vulnerabilidade política, porque ficam dependentes, obviamente, da política do próprio Partido Comunista. E depois há aqui uma outra questão, porque tudo, claro, é sempre uma perspectiva, porque provavelmente na perspectiva da própria China, os média em Hong Kong e os média em Macau também estão capturados pelo sistema ocidental, pelos valores ocidentais e pela forma como se concebe a relação entre os vários poderes. Portanto, na verdade, podem estar a pensar que estão a libertar estes média do sistema de valores ocidental e, obviamente, integrá-los num sistema de interesses que têm em todas as instituições e nos média também.
Paulo Pedroso?
Por enquanto, nós estamos a falar de algo que tem a ver com a concepção como o Estado chinês entende as instituições públicas e a comunicação social pública. E julgo que é importante ter aqui presente esta ideia de que, para nós, é óbvio que a comunicação social pública é uma salvaguarda da democracia. Em regimes autoritários não é.
Não é.
É exatamente o contrário.
Uhum.
E mais,
está mais disponível para ser invadida,
mesmo,
é mais vulnerável.
E mesmo em patamares completamente diferentes, mas veja-se o que se passa hoje na Polónia. A estratégia de democracias liberais que entram num percurso iliberal é exatamente a de nacionalizar. Portanto, eu penso que a liberdade de imprensa, no sentido de proibir, censurar notícias, está longe em Macau. O que há é aqui uma outra concepção do espaço público.
Mas a questão também é que sempre que se vê o que acontece a outros quando tentam qualquer coisa, o que é que acontece nos outros meios de comunicação? O crescimento da autocensura e, portanto, já não é preciso censurar porque os próprios encarregam-se de fazê-lo. E isto é muito interessante também de ver, se pensarmos nestes média tradicionais, por comparação às redes sociais, digitais, que estão a ter, são o espaço de crítica, são o espaço de contestação. O que é que acontece com a população? Pelo receio que estes média tradicionais têm de se incompatibilizarem com o governo chinês, autocensuram-se. E, portanto, sofrem com essa autocensura no que era a sua identidade enquanto profissionais do jornalismo. E, ao mesmo tempo, perdem o apoio da população porque sentem que os seus meios de comunicação estão em conivência. E, portanto, vemos aqui um sistema capturado, um sistema não capturado e que está com uma enorme dificuldade em tentar encontrar um caminho nesta renegociação dos poderes que está aqui em curso.
Quando eu há pouco dizia que estamos perante uma estratégia imperial, era um pouco isto que queria dizer. A perspectiva não é fazer Macau igual a Pequim. A perspectiva é condicionar Macau e Hong Kong para que não sejam estruturalmente diferentes. E, no fundo, o Governo e a Assembleia Nacional Popular Chinesa não estão a fazer nada com estes territórios que não estejam a fazer também com as multinacionais e que elas não tenham aceito. Portanto, no fundo, é definir as regras do jogo. Mas aqui há uma questão que depois um dia podemos voltar, que é a de porque é que queremos aceitar esse condicionamento. E também é preciso ter consciência que, se nós desligarmos completamente a China hoje pode criar um sistema completamente alternativo e termos uma espécie de nova Guerra Fria na perspectiva de dois sistemas que se desenvolvem de modo completamente autónomo.
Por estes dias houve alguns alertas a respeito da pegada de carbono da criptomoeda, ainda que as empresas garantam que estão atentas ao clima. Há quem chame a atenção, Paulo Pedroso, para o problema ambiental do Bitcoin. Qual é a ordem de grandeza deste problema?
Tem a ver com o consumo de energia elétrica e o consumo de energia elétrica que, em muitos países onde é, usando a metáfora que eles usam, minerada a Bitcoin, tem origem em combustíveis fósseis. Portanto, basicamente, o que é que acontece? A Bitcoin, as criptomoedas, funcionam com a tecnologia blockchain, que no fundo significa que cada nova transação tem que ser registada. Portanto, os programas de computador, a capacidade de computação tem que crescer permanentemente, isto consome muita energia e já se nota a pegada ecológica neste consumo energético de origem fóssil.
Há aqui, contudo, pelo que percebo, uma espécie de dilema. Quanto mais popular se torna a Bitcoin, mais recursos consome. Esta é uma contradição inultrapassável?
No caso da Bitcoin, há um limite que foi imposto pelo seu fundador, que não sabemos qual é. Portanto, o número de moedas em circulação tem um limite máximo. Mas o problema, como dizia, é o problema da tecnologia blockchain. Ou seja, à medida que há cada vez mais usos para o blockchain, porque o blockchain não é só usado para as moedas. Por exemplo, o blockchain pode ser usado para certificar a qualidade de um produto, porque registra todas as transações que ele tem ao longo do mundo. Eu vi, aliás, uma experiência muito interessante com café, que, no fundo, garante que são cumpridos padrões ambientais e sociais pelo registro destas transações. Agora, isto vai implicar computadores cada vez mais poderosos e cada vez maior consumo de energia se não houver um salto tecnológico. E aí sim, quanto mais blockchain usamos, mais energia consumimos. Se essa energia elétrica continuar a vir do fóssil, então, e não for renovável, mais indução de poluição e aquecimento global.
Entretanto, chegámos a um ponto em que já não é possível escapar à criptomoeda.
É, melhor, escapar não direi. É preciso pensar o que é a criptomoeda. E hoje a criptomoeda não é uma moeda, é um investimento. O Vítor Constâncio, aliás, escreveu há pouco tempo sobre isso, com alguma extensão. Portanto, a criptomoeda hoje é um investimento especulativo do ponto de vista do sistema financeiro, é um investimento de risco, tem todas as potencialidades dos investimentos especulativos e todos os defeitos. Pode um dia vir a ser moeda, mas neste momento não cumpre esses requisitos.
A semana passada ouvimos falar do serviço memorial do arquivo.pt. Trata-se de um serviço que recolhe o material de antigos sites desativados, de modo a preservar a sua utilização. Que importância atribui Rita Figueiras a este serviço?
Duas ideias que me parecem aqui fundamentais neste serviço de guardar e também de manter estes sites. Por um lado, a ideia da vulnerabilidade digital, porque se não forem preservados, se não forem cuidados, podem ser ocupados, digamos assim, principalmente quando estamos a falar de sites com informação pública relevante. E o que nós vemos aqui, de facto, é que nas nossas sociedades de elevado desenvolvimento tecnológico, com uma enorme produção e circulação de dados, quando se vive pelo digital, pode-se morrer pelo digital, digamos assim, que é a questão dos ciberataques. Por outro lado, a par desta ideia da vulnerabilidade do digital, ao ler esta peça, também outra ideia me surgiu, que é assim uma espécie de amnésia que o próprio digital também produz, que é, e também um novo tipo de memória, que a memória do digital tem características diferentes da memória do analógico. Como eu dizia, esta enorme produção de dados que existe também tem um outro efeito, que é a incapacidade de armazenar esta quantidade imensa de dados. E isto altera absolutamente a ideia, nomeadamente a lógica do digital que nós temos, que é salvar um documento significa substituir com o que já existia. Por exemplo, um site que está em constante atualização é um site sem memória do seu próprio passado. E tudo isto transforma absolutamente a nossa relação com a memória.
Retive tudo o que disse e agora convido-a, assim e ao Paulo Pedroso também, a escutarem uma conversa da Teresa Dias Mendes com João Preto Gomes, diretor da área de serviços avançados da Fundação para a Computação Científica Nacional.
Eu confesso que quando fui pesquisar sem ir através do site e me resolvi a googlar, escrevi apenas memorial.pt e imagino o que é que me apareceu. A página de uma agência funerária. Mas até faz sentido, porque daquilo que li, um dos primeiros nomes que foi pensado foi precisamente o nome cemitério. E porquê que não avançou esse? Porque não é propriamente um nome muito apelativo.
Por um lado, por não ser um nome muito apelativo. Por outro lado, porque normalmente quem vai para o cemitério está morto. E não é o caso aqui. Os websites que são recolhidos através deste serviço público da FCT, da Fundação para a Ciência e Tecnologia, ficam vivos e consultáveis, pesquisáveis e navegáveis. E, portanto, quisemos lhe dar outro nome e o nome que foi mais consensual foi o Memorial do Arquivo.pt.
Na verdade, eles ficam vivos, que é como quem diz, ficam imortalizados no tempo. É isso?
Exatamente. Mas consultáveis e pesquisáveis. Imaginemos que, sei lá, que havia um website sobre a espantosa realidade das coisas.
Por exemplo.
E agora, o programa,
que ainda é muito recente e, portanto, não tem essa longevidade.
Exatamente.
Ainda que lhe garanta um lugar nesse panteão, vamos lá.
Nesse panteão, exatamente. Mas imaginemos, daqui a uns anos, a TSF decide descontinuar o programa e esse website deixa de ser atualizado. Mas a TSF quer que esteja consultável esses espólios. Então pode ir para o memorial e fica pesquisável e todos os programas consultáveis, tal como na última versão que nós recolhemos.
E essa viagem daqui para o memorial, como é que se faz?
Então, nós fazemos uma recolha primeiro através de software, depois com curadoria humana, interagimos com os donos do site e quando dissemos sim senhor, está perfeito, as imagens estão bem, os vídeos estão bem, os textos, os comentários, então aí reencaminhamos o domínio, a espantosa realidade das coisas.pt, para o memorial e podem desligar as máquinas, poupando energia, emissão de CO2, custos de alojamento e, principalmente, que é um grande problema dos websites não atualizados em termos de software, deixa de estar vulnerável em termos de segurança. Há hoje uma quantidade de websites que deixaram de ser atualizados, os projetos terminaram, ou deixou de haver fundos, ou deixaram de ter a atualização e quem cuidasse deles, e são explorados para ataques. Por exemplo, um website desses pode pôr em causa toda a rede da TSF. Para além das poupanças de custos de eletricidade, temos a poupança de muitas chatices e dores de cabeça, porque deixa de estar ali uma porta de entrada para os hackers poderem aproveitar aquilo para contaminar outros sites da TSF ou do mundo.
Neste caso, o site da TSF poderia ter uma janela que indicava que quem quiser consultar aquele programa, que já terminou, pode encaminhar para o memorial?
Sim.
Sem os tais custos e sem os tais problemas de segurança?
Sim. Estamos a imaginar websites autónomos, não todo o site da TSF.
Claro.
Quando um projeto tem websites autónomos, se for consultar os sites que já estão no memorial, encontramos lá a cimeira da NATO de 2010, que teve um website próprio que depois foi desligado e colocado no memorial, mas é consultável muita informação que nessa cimeira foi colocada, a Missão Venezuela 2008, os e-skills em 2016, os encontros de arquivos científicos de 2014, 2015 e por aí adiante. Esses sites continuam vivos no memorial, podendo-se ter desligado as máquinas e utilizar essas máquinas para outros fins, ou para abate, porque muitas vezes também essas máquinas vão para abate. Não é?
Vamos a uma realidade que faz hoje parte do nosso dia-a-dia, por exemplo, os podcasts. Que crescem, que aumentam, que se multiplicam. Neste último ano, então, têm sido como cogumelos. É um candidato a um lugar no memorial, por exemplo, ou não?
É, vamos lá ver. Este serviço é um subserviço de um serviço maior, que é o arquivo.pt. Nós, no arquivo.pt, já arquivamos toda a informação da web portuguesa e todo este património informacional e que inclui também o som, como programas de podcast, desde que sejam públicos, desde que estejam acessíveis publicamente, não detrás de passwords ou de paywalls ou de pagamentos.
Lá está, exatamente. Claro.
Portanto, tudo que é público, nós que temos conhecimento que é da web portuguesa e relacionados com Portugal, nós recolhemos. E, portanto, isso já é feito e damos um período de embargo de um ano, ou seja, durante um ano, para não competir com o próprio podcast, não é? Porque já consideramos que é um tempo em que já é história. O memorial está orientado a websites inteiros, que são normalmente criados. Por exemplo, se alguém cria um blog e cria um website com um blog que tenha vários podcasts e que um dia eu decido descontinuar, sim, é elegível. Não para peças únicas, mas para websites inteiros.
Falando em concreto sobre a pandemia, em relação à qual vocês estão a trabalhar, lá está, no arquivo.pt. Será possível, não sei, daqui a 20 anos, vamos imaginar, e já estou a dar aqui um prazo maior, que possa ir parar ao memorial?
Nós fazemos 4 recolhas durante o ano, totais da web portuguesa. É muita informação, muitos terabytes. E depois fazemos de uma série de websites importantes, como é o caso da TSF e de sites do Governo, da Presidência da República, muito ativos, diariamente. Depois acrescentamos uma lista de 106 sites que nós identificamos como importantes da pandemia. O que é que era? Sites que não recolhemos todos os dias. O site da DGS, que passou a ser muito importante, que vamos lá ver, dossiês de imprensa focados no Covid, sites do Ministério de Negócios Estrangeiros para os nossos imigrantes para saberem como é que podem ser repatriados para o país quando assim o desejam. Portanto, passamos a recolher isso. Portanto, isso já fazemos no arquivo.pt. Quais são os sites do Covid, respondendo diretamente à sua pergunta, que são candidatos ao memorial? Imaginemos que a DGS fez um website só para o Covid, só para, por exemplo, as viagens que existem, não é?
Sim.
E agora, esperemos que daqui a um ano, dois anos, não sabemos quando,
claro,
tudo
é
isto esteja
20.
Fora e aquele site fica desatualizado. Deixa de atualizar, deixa de ter interesse, mas está lá a informação importante que a DGS gostaria que ficasse, esse é que é um candidato, porque esse é um candidato a deixar de ser atualizado, esse é um buraco de segurança. Esse é o candidato para ir para o Memorial, recolhe-se tal como está, reencaminha-se aquele domínio para o Memorial e desligam-se as máquinas. Ele fica vivo para sempre, consultável.
No fundo, não envelhece.
Não envelhece, exatamente, fica como uma múmia, não é? Como embalsamado, fica embalsamado. E ainda mais aberto ao mundo e é um maná para os investigadores. Ou seja, veja daqui a 50 anos...
Era aí que eu ia chegar a seguir, precisamente.
Os investidores verem, já desta pandemia, destes websites, vai ser interessantíssimo. Vai ser interessantíssimo ver o que é que se dizia em janeiro, quando ouvimos dizer que aconteceu em Wuhan, em fevereiro, quando em Itália já estava a começar a coisa a mexer, em março do ano passado, e o que é que as pessoas diziam, e a história não reescrita, porque, como sabe, como jornalista, há uma grande tentação de se reescrever a história. E é muito interessante ver o que é que se dizia naquele momento, o que é que a DGS dizia sobre as máscaras há um ano, o que é que diz agora, o que fizemos bem, o que fizemos mal, para depois poder fazer melhor em subsequentes.
Não há o risco da informação que fica disponível não se cristalizar ou não ser o espelho apenas de uma parcela da realidade?
É, aí é um desafio nosso recolher o máximo possível. Nós estamos, por isso é que nós identificamos... E
aqui já não estamos a falar seriamente
digital,
do memorial, mas estamos a voltar ao arquivo, não é? Onde a informação é mais vasta e mais completa.
Nós tentamos recolher tudo e por isso é que convidamos as pessoas a colaborarem, que vão a arquivo.pt/sugerir. De vez em quando há sites que são umas pérolas autênticas, importantes para a cultura e para o património informacional português. Não são muito mediáticos, mas nós temos muitas pessoas a identificá-los e
a
sugeri-los e nós recolhemos. A partir daí, passamos a recolher sempre esse website também.
Por acaso, queria perguntar-lhe ainda uma outra coisa que de repente me ocorreu. Se eu for lá, já não ao memorial, obviamente, mas se eu for lá ao arquivo.pt e se eu puser Paulo Pedroso ou Rita Figueiras, o que é que me vai aparecer? Ou o que é que me pode aparecer? Tudo?
O nosso motor de busca é muito parecido com um motor de busca como seja um Bing, um Google, e vai aparecer por relevância, tem um algoritmo de relevância, e portanto é muito provável que lhe apareça o Paulo Pedroso, que é uma pessoa conhecida, e a Rita Figueiras. Mas depois tem uma outra dimensão que não tem os motores de buscas tradicionais, que é a dimensão de tempo. Depois de colocar Paulo Pedroso ou Rita Figueiras, pode dizer, eu só quero websites com o Paulo Pedroso antes de 2006, antes do ano 2000, antes ou posterior, ou entre, para pesquisar um determinado momento dessa figura. Por exemplo, se for pesquisar Fernando Alves, a página mais antiga de Fernando Alves, vai ver que ela era diretora adjunta e tem a fotografia com mais cabelo e menos barriga, não é? Uhum. Digo este porque ele já brincou com este caso.
Pois, eu sei, porque já aqui esteve em 2017, sim.
Exatamente, e ele foi ele que disse esta expressão.
Todos é uma forma de aceitar a realidade.
O Fernando Alves gosta muito desta expressão, que é isto permite fazer arqueologia digital. Ele gostou a primeira vez que a ouviu, e é isto que se permite fazer no motor de busca do arquivo.pt.
Arqueologia digital. Compra a expressão, Paulo Pedroso?
Sim, é uma excelente definição de recuperação da noção de tempo e da espessura do tempo na internet, no digital. Porque o grande problema que a internet nos cria é que nós temos a ilusão que vivemos num presente permanente. E ainda por cima, o que é próximo e o que é distante tem a ver com a frequência do contacto e com a relevância. Aqui há a intenção de manter as coisas tal qual elas digitalmente foram e tal qual elas digitalmente estiveram num momento anterior. Porque sem este tipo de exercício, esta extensão da noção de arquivos, nós iríamos ter a ilusão de que as páginas sempre foram o que são hoje. E esse é um dos grandes problemas que hoje temos, é que no fundo criamos esta espécie de duplicidade da realidade, muito como a distopia do 1984, em que nós nunca sabemos exatamente o que era aquele espaço num certo momento. Com este arquivo, podemos passar a reconstruí-lo.
E assim, Rita, o que é que mais a tocou nesta visita guiada pelo João Preto Gomes ao memorial?
Para já, é muito importante este preservar o património, que é cada vez mais digital e, portanto, é relevante a este projeto. E ao ouvi-lo também estava a pensar que dentro desta lógica do digital e que salvar qualquer coisa é, digamos, uma espécie de opção padrão, temos aqui uma inversão face ao como é que era preservada a informação no passado. Atualmente é... pela quantidade enorme de informação que se produz, como eu dizia, é quase que também como se a nossa atualidade fosse um espaço sem memória, não é? Que é o que interessa é uma inversão do que acontecia no passado, como eu dizia, que é o que é que vamos apagar? O que é que vamos excluir? O que é que nunca vamos gravar? Isto é absolutamente distinto do passado, quando havia uma escassez do suporte da fixação da mensagem, em que a grande questão era o que é que se salva, não é? Os nomes, leis, acontecimentos, o que ficava cozido na argila, o que ficava gravado na pedra, o que ficava escrito num papiro, o que era fixado também pela prensa, era esta lógica do que é que vamos salvar. Hoje em dia, com esta quantidade enorme de dados, a questão é o que é que se deita fora. E, portanto, o lugar onde se preserva este património digital é muito importante para que não se retire da possibilidade da análise de futuro muita informação que inadvertidamente pode ter sido esquecida.
Encontrei, entretanto, no site do Laboratório de Jornalismo da Fundação Luca de Tena uma nota sobre os youtubers e os criadores de conteúdos que estão a abandonar as plataformas tecnológicas e a criar meios próprios de difusão. Estamos a falar de jornalistas, especialistas de um qualquer nicho, que abandonam os meios de comunicação em que trabalhavam, apostando em tirar partido do seu trabalho em plataformas onde obtêm rendimento em função de subscritores que consigam para o projeto ou de publicidade que possam, entretanto, atrair. A BBC fez recentemente uma reportagem sobre alguns deles, destacando um canadiano, o Linus Sebastian, conhecido mundialmente pela divulgação de temas tecnológicos e que criou 4 canais alojados no YouTube. Esta é uma tendência em expansão?
O que esta história nos indica é um duplo movimento que nós temos atualmente, que é, por um lado, uma enorme concentração, grandes conglomerados que detêm o controle geral da produção, da circulação no espaço digital, e a par desta concentração, uma enorme dispersão também, uma multiplicidade de produtores com autonomia que procuram novamente a autonomização e o controle que foram perdendo à medida que as grandes plataformas digitais tornaram-se os grandes decisores, não é? E, portanto, esta procura de se autonomizarem no modelo de negócio que o digital vai permitindo, nesta monetização com os seus seguidores, o engagement, que lhes vai garantir uma grande a possibilidade de autonomia, porque também eles próprios já são uma marca. E é interessante ver isso com um dos exemplos, ou de uma forma como é referido nesta peça, a questão do YouTube, como se fosse o YouTube um grande centro comercial que, de facto, tem o controlo total das possibilidades das lojas operarem. As regras e os benefícios são geridos em função dos interesses do grande centro comercial. E esta é a tentativa de inverter isso, do que é que fazem os algoritmos, com as recomendações, as publicidades. E tem aqui uma questão, entretanto, todavia, que é, ao mesmo tempo que isto está a acontecer, plataformas como o Facebook e o Twitter estão a comprar e a criar plataformas de newsletters e espaços para produção própria, que é, ao mesmo tempo que estas grandes empresas, conglomerados tecnológicos, são objeto de crítica, eles próprios rentabilizam essa crítica.
Paulo Pedroso?
Eu acho que, mais do que dizer que são criadores que estão a abandonar as plataformas tecnológicas, eu acho que são criadores que estão a criar um modelo de negócio em que abandonam os grandes operadores de média. O que é que eu quero dizer? De algum modo, quando alguém faz um newsletter no Substack, por exemplo, em Portugal temos o Paulo Querido a fazer isso neste momento, o que é que está a fazer? No fundo, está a renascer como freelance. O Substack também é uma plataforma tecnológica e pode ser comprada amanhã.
Portanto, aqui
a grande questão é uma espécie de novo fogo do freelance e da criação de marcas pessoais. E, portanto, aparecerem pessoas que, no fundo, estão a vender a sua capacidade de criar conteúdos não intermediadas pelos conglomerados de média. E isto joga com uma tendência que hoje existe, que é, de facto, a criação de marcas individuais. E, portanto, o nome transformar-se ele próprio numa marca. E nós vemos, no Substack, que nós já estamos a ver, encontramos jornalistas de renome que têm newsletters de acesso pago. Portanto, no fundo, criaram a sua própria empresa de comunicação para este efeito. É um pouco uma sofisticação do crowdfunding. É algo parecido com o que, de um modo completamente diferente, mas do que faz hoje o Daniel Oliveira ou o Fumaça quando se financiam pelo Patreon. Aqui o que está é ligar a plataforma de crowdfunding, no fundo está ligada à própria plataforma de difusão dos conteúdos.
Ou ajustando aos tempos que vivemos, cada um cria o seu próprio postigo.
Todos os meninos estão na sua janela.
É. E se um trabalhador de uma fábrica de gelados, pertencente a uma multinacional, fizer greve, pode ser castigado sob o pretexto de que violou o decoro social? Olá, se pode. Aconteceu a um eletricista que trabalha numa fábrica de gelados e que foi castigado por ter feito greve ao trabalho no feriado do 25 de Abril. Por duas vezes, a empresa recorreu da sentença judicial, que lhe era desfavorável, mas acabou finalmente por ser condenada sem margem para recurso. É este, Paulo Pedroso, um desfecho glacial que faz derreter a nossa capacidade de tolerância?
É o facto da Unilever, que é uma parceria entre a multinacional Level e o grupo Jerónimo Martins, ter este tipo de atuação demonstra o unilateralismo patronal, porque basicamente o que era invocado era que o trabalhador não teria anunciado previamente que ia fazer greve.
Não é obrigado a fazê-lo.
O que, para além do trabalhador dizer que o fez, mas não é nenhuma obrigação e, portanto, não pode haver uma sanção. E, portanto, a pergunta que se me coloca é o que é que leva uma gestão de recursos humanos de um grande grupo empresarial a ter este tipo de comportamento. E eu só posso colocá-lo na perspectiva do condicionamento. Houve aqui uma tentativa de condicionar os trabalhadores, que é uma afirmação de poder unilateral e uma tentativa de algum modo, punir qualquer dissensão.
Isto vindo de uma multinacional, não se compadece com leituras benévolas sobre desconhecimento da lei ou sobre empresários com pouca formação e muita iliteracia?
Não, e mostra que é falacioso esse argumento, porque muitas vezes em Portugal invoca-se que o patronato é pouco esclarecido, que é pouco formado, que as empresas são pouco estruturadas. Nós estamos a falar de grandes grupos empresariais. Isto é uma cultura de gestão de recursos humanos, não é um problema de falta de cultura. E essa cultura de gestão de recursos humanos é adversária de formas clássicas de representação coletiva dos trabalhadores. O tipo de capitalismo em que nós vivemos precisa, para a sua estabilidade e para produzir distribuição justa de recursos, que se aceite a organização coletiva dos trabalhadores. Infelizmente, há culturas empresariais em Portugal que são muito adversárias desta ideia.
E, entretanto, a Espanha acaba de lançar um projeto piloto de 4 dias de trabalho semanais. É uma proposta de um partido de esquerda, o Más País, que o governo acolheu e que vai envolver empresas disponíveis para ensaiar o modelo. A Espanha está a ser pioneira, Paulo Pedroso?
Está entre os pioneiros. Não é o primeiro caso. Já vai havendo experiências em diferentes latitudes, sobretudo de iniciativa empresarial, e em que a experiência, a pergunta é se as pessoas trabalharem menos, produzem menos, ou se trabalharem menos, podem ter o mesmo volume de produção final. E, por enquanto, os testes vêm dizer que, de facto, trabalhar menos tempo aumenta a produtividade.
Já, aliás, empresas espanholas ensaiar esta ideia desde há um ano. Os defensores desta via consideram que ela permite aumentar a produtividade, como acaba de sugerir, mas também melhorar a saúde mental dos trabalhadores para lá de ajudar a combater as alterações climáticas. E é inesperado este argumento e razoável. São argumentos que mereçam muita ponderação?
São argumentos que merecem ponderação e juntar-lhe um outro, que é o de que mesmo que se venha a verificar que o aumento da produtividade não é proporcional à diminuição do tempo de trabalho, nós, perante tudo o que conhecemos sobre a evolução económica previsível, podemos precisar de dar um salto na redistribuição do trabalho. E, portanto, se nós queremos manter uma sociedade baseada na ética do trabalho, temos que ter trabalho disponível tendencialmente para todos e, muito provavelmente, para todos trabalharem, todos vão ter que trabalhar um pouco menos. A alternativa é alguns estarem privados do trabalho. E, portanto, do ponto de vista da dinâmica social, eu julgo que diminuir o horário de trabalho é cumprir uma profecia de Keynes de quase há um século que não se concretizou e é, de algum modo, também ecologicamente mais sustentável, porque, no fundo, nós estamos a partilhar mais a produção de recursos, a diminuir a nossa pegada ecológica e a dar a todos a oportunidade de participar na sociedade, porque o trabalho hoje não é só uma fonte de rendimento, é uma fonte de participação.
E, para terminar, que comentários lhe merece, Rita Figueiras, as sucessivas quebras da audiência das galas dos prémios, agora que mais um recorde foi quebrado com os Grammy?
Esta é uma tendência que já vem muito antes do Covid, que vemos com os Grammys, vemos com os Emmys, vemos com os Golden Globes, vemos com os BAFTA, vemos com os Oscars, portanto, com estas grandes cerimónias em geral. E se, por um lado, tem havido múltiplas tentativas de renovação, uma espécie de desconstrução das próprias galas, vimos isso nos Oscars, por exemplo, com a articulação das redes sociais dentro do próprio conteúdo televisivo, com a selfie, uma famosa selfie que foi retirada, ou com uma informalidade lado, quem mandar vir pizza, porque estava tudo com muita fome, porque os prémios são muito longos. Também a integração, ao quebrar a ideia que estes prémios só pertencem à lista A dos artistas, portanto, retirar o exclusivo e a estratificação tradicional que existia também associada a estes prémios, e mesmo a redução da emissão, e até também acelerar o ritmo, porque eram as galas que pertençam a um ritmo lento. Ora, o que me parece, pensando, e é interessante ver este processo de transformação, que por muito que se inove internamente dentro do formato, eu julgo que a explicação está fora, absolutamente fora dele. Que há um processo de transformação social que ajuda a compreender que, tal como tudo, os próprios formatos também têm um ciclo de vida. E este formato está a lutar contra um processo que é superior a ele próprio. Relacionado, por exemplo, uma das questões que me parece aqui fundamental foi a explosão e a transformação enorme da paisagem mediática. Temos os canais generalistas, temos o cabo, temos o streaming, temos as redes sociais, temos a internet em geral, que está tudo em, digamos que, em competitividade permanente e contínua. E, portanto, a centralidade do evento, quando também não havia mais nada para ver, aumentava ainda mais a sua centralidade, que já existia, mas era um reforço. Outras questões aqui também me parecem muito interessantes, que estas galas introduziam, era a excepcionalidade, aconteceu uma vez por ano, a raridade, a possibilidade de ver os artistas.
As galas banalizaram-se, entretanto?
Não foram as galas que banalizaram-se. Portanto, era a possibilidade destes momentos de exceção, ver as aparições dos artistas. Não enquanto no exercício da sua função, mas, digamos, a pessoa do artista. O que é que aconteceu com o que me parece que foi aqui o processo de transformação, que foi com as redes sociais? Nós passámos a ver estes artistas todos os dias, se quiséssemos. A familiaridade, a proximidade, a banalidade de ver. Portanto, a ideia da visibilidade como um estatuto que vinha da raridade, a banalidade retirou a importância de vê-los uma vez por ano, porque se pode vê-los todos os dias, não é? Isso também foi aqui, parece-me, um processo da disponibilidade perpétua que altera. Para finalizar, outra questão que também me parece aqui muito importante e que mostra bem como estes prémios, de facto, já não são compatíveis com a transformação dos valores da sociedade, é o estatuto da autoridade, porque são prémios dados, atribuídos por um júri que tem uma certa autoridade considerada que com a capacidade de definir critérios e dizer o que é a qualidade e o que é que deve ser, digamos, premiado em função de uma determinada atividade artística. O que é que também produziu as redes sociais? Uma lógica absolutamente distinta de onde vem a legitimidade, da legitimidade do produto que se oferece. E tudo isso também quebra com esta ideia que estes prémios são reputados porque foram dados por conhecedores. O que é o especialista, não é? E a questão da popularidade a ultrapassar completamente os valores do especialista é quem sabe e, portanto, é que pode dizer o que é bom e o que não é bom. Tudo isto junto parece-me que ajuda a compreender que, de facto, com as transformações sociais não há formato que possa sobreviver.
Neste Dia Mundial da Poesia, proponho para a fecha da emissão um poema de Sebastião Alba, um dos grandes, por estes dias celebrado em Braga, onde morreu, aliás, atropelado por um automóvel. Socorro-me de notas tiradas de um texto do poeta Virgílio Alberto Vieira, seu amigo. Sebastião Alba nasceu na freguesia de Cividade, em Braga, estudou os primeiros anos da escola primária em Torre Dona Chama, foi ainda menino com os pais para Moçambique, lá chamado para a tropa desertou, foi detido, 4 vezes fugiu da casa de reclusão, foi condenado a 15 meses de prisão por um tribunal militar, cumpriu a pena no hospital, foi jornalista nos anos 60, isso lhe permitiu, aliás, viajar por todo o território moçambicano, publicou poesia na revista Caliban, dirigida por João Pedro Garbato Dias e Rui Knofli, foi administrador da província da Zambésia, nomeado pela Frelimo, de cujos setores mais ortodoxos, entretanto, se demarcou. Com Luís Carlos Patraquim, afrontou o pensamento rígido, abandonou Moçambique, viveu em Braga com a mulher e 2 filhas, passou uns tempos em Miratejo, publicou poemas na Coloque Letras, regressou a Braga, vivendo em quartos de aluguer, tornou-se andarilho, visitou Torga, Eugénio Ramos Rosa, viu agravada a dependência do álcool, tornou-se cada vez mais errante. Reuniu com a ajuda de Herberto Helder a sua obra dispersa no livro A Noite Dividida, editado pela Círio Alvim. Viveu na rua, onde os estudantes o procuraram para conversar muitas vezes. A 14 de outubro, depois de ter revisto as provas da antologia Uma Pedra ao Lado da Evidência, organizada justamente por Virgílio Alberto Vieira, morreu atropelado, permanecendo 3 dias na morgue sem ser identificado. Deixou ao organizador da antologia e amigo um bilhete explicando que se um dia o encontrassem morto, o espólio seria fácil de verificar. 2 sapatos, a roupa do corpo e alguns papéis que a polícia não entenderá. Peço ao sonoplasta José Guerreiro que aconchegue estes versos de Sebastião Alba com que marcamos o dia. No meu país de ardejado do sol e da caca dos gaios, só há estâncias de veraneio na poesia. Nossos lábios a 1,60 m e tal do chão, amarelecido dos símbolos, abrem para fora por dois gomos de frio. Nossos lábios outonais, digo, outonais, 12 meses. No entanto, o equilíbrio jacente faz florir as acácias. A terra incha, na derme da possível geografia, um frémito cinde as estações do ano.